Olá, boa tarde. O Benfica, o Sporting e o Porto dobraram a quarta eliminatória da taça. O Porto ganhou o clássico com o Belenenses. Marcel Kaiser estreou-se no comando técnico do Sporting com o lusitano de Vilmoinhos, vitória por 4-1, folgada, exibindo um 4-3-3 com Gudel e a médio defensivo. O Benfica eliminou o Arouca nos instantes finais, graças ao empenho de Rafa. 16 mil na Luz neste jogo, é a pior assistência no Estádio da Luz em 4 anos. Nos oitavos de final da taça também estão Braga, vitórias de Guimarães e Setúbal, Rio Ave, Moreirense, Chaves, Boa Vista, Tondela, Desportivo das Aves, a equipa que ganhou no ano passado, e Feirense, Passos de Ferreira, Leixões da Liga 2 e Montalegre do Campeonato de Portugal. Parece que não falta ninguém, não vimos surpresas maiores nesta quarta ronda, ou seja, a Taça de Portugal segue para os oitavos com um dos quadros mais competitivos dos últimos anos. Esta semana regressam as competições europeias, penúltima jornada da fase de grupos, da Liga dos Campeões, Bayern, Munique, Benfica e Porto, Schalke 04, jogo luso-germânico, jogos, em boa verdade, e na Liga Europa, Karabakh Sporting. Um fim de semana triste para o futebol com o Boca-River, o superclássico do futebol mundial, do futebol argentino, pela primeira vez na final da Taça dos Libertadores, a ser adiado ainda sem data por causa da violência dos adeptos. Abrimos o debate clássico entre os grandes adeptos do Benfica, do Porto e Sporting. Telmo Correia. Olá, Telmo. Viva.
Olá, boa tarde.
Esteve quase para ver este Boca-River, não foi?
Não, estive em Buenos Aires na altura da primeira mão, não desta. Desta estava já em Portugal há algum tempo.
Ficou com vontade de
acompanhar lá o jogo da primeira mão. Estava, obviamente, focado em ver o segundo, mas com pena e, evidentemente, uma tristeza enorme e uma vergonha para o futebol em geral e para o futebol sul-americano em particular, aquilo que aconteceu.
Imagino que o Jaime Mourão Ferreira e o Nuno Encarnação, olá, vivamos. Olá, também aguardavam para esse jogo, não é? No sábado à noite.
Ah, claro, era programa obrigatório, não é? Na televisão, agarrado à televisão, mas continuam os sucessivos adiamentos. Uhum. Ainda para mais agora aparece o Génova a propor a sua cidade, enfim, numa tentativa de reabilitação da imagem da própria cidade para acolher o encontro. Enfim, tudo isto está envolto numa nuvem de violência absolutamente lamentável, deplorável mesmo. Acho que o futebol não é nada disto. Aliás, na Argentina já estão há muito tempo a trilhar um caminho que me parece terrível para o futebol de índole familiar, tal como nós acreditamos nele e defendemos, porque, como se sabe, em cada estádio não há nunca espaço para os adeptos da equipa adversária, o que é um contrassenso relativamente àquilo, ao futebol em que nós acreditamos e que nós gostamos de ver, de maneira que tudo isto é lamentável, lastimável a todos os títulos.
Uhum. E o Nuno também queria ver o jogo?
Não, eu, obviamente que sim, mas vimos uma coisa bem diferente do jogo, foi uma batalha campal e mais uma edição triste daquilo que não deve ser o futebol, mas não se fica pela Argentina. Aqui na vizinha Espanha nós tivemos também esta semana um exemplo de um jogo de miúdos, de mais pequeninos, que os pais pegaram-se à pancada cá fora, nas linhas.
Quer dizer,
isto infelizmente não graça só noutros países da América Latina, mas graça também na Europa. E para mim é altamente preocupante como é que nos dias de hoje ainda não se consegue controlar tudo isto a nível de futebol.
É verdade, mas é ainda que...
Isto é que é inacreditável.
Sim, é verdade, ainda que, quer dizer, nós também, e vai um bocadinho até no sentido que o Nuno está a dizer, nós também não podemos querer forçosamente dar só lições de moral à Argentina. Nós temos episódios, claro, tristíssimos também na Europa, aqui em casa,
não é comparável. Nós temos sempre 5% do estádio, do adversário reservado para adeptos contra.
Eu diria que, apesar de haver cenas de violência, é? Tem havido cenas de violência muito más, há ataques, há arremessos, coisas também. Agora, nós temos, de facto, conseguimos manter essa regra dos 5%, e temos também, eu acho que até já que lhes fazer um elogio aí, forças de segurança que conseguem já controlar estes grandes eventos, porque ali também há, obviamente, uma falha de segurança. Quer dizer, como é que o autocarro do Boca, ao chegar ao Monumental, é apedrejado e atacado daquela forma, com gás pimenta, com pedras, com tudo e mais alguma coisa.
Ao qual eu não estou a pretender dar lições
e há uma coisa até que eu te queria
a ninguém
dizer.
Relativamente
sim.
aos argentinos.
Não, mas isto não era
como
contigo,
é óbvio,
não era contigo, era
como é
em
óbvio.
Geral. Sim,
agora,
não
eu
era
estou
contigo.
A dizer é que o futebol em que nós acreditamos, nós todos acreditamos, é exatamente o oposto
sim,
que ele está está a acontecer na Argentina.
Na alguma medida, não deixa de ser aquela loucura pelo futebol uma coisa... Eu vi a primeira mão, não vi no estádio, como é evidente, nem havia bilhete. De resto, eu era para chegar no dia do jogo, mas como ele foi adiado, aquele jogo está azarado, porque a primeira mão foi adiada por causa da chuva. Cai uma chuvada tremenda, o jogo era para ser um sábado, eu chegava no sábado à noite e no domingo já estava, que
mas
era o dia
também não
do,
viste
do jogo.
O treino.
Não vi o treino, nas televisões só.
É uma coisa impressionante, estádio completamente cheio, 50 mil pessoas a verem um treino numa equipa de futebol.
Eu estive na Bombonera no dia a seguir ao jogo, estive no museu e fui visitar, e passei pelo Monumental também, mas estive a seguir ao museu. E no dia do jogo eu vi num bar, num espaço público, que é uma reprodução de um estádio de futebol, com ecrãs gigantes e não sei o que tal, com adeptos dos dois clubes, com segurança. E aí tu vês a paixão. A paixão é uma coisa...
Este
espaço chama-se Loucos para o Futebol.
Pronto, lá está. A paixão é uma loucura pode
absoluta.
Dar atos de loucura.
Mas é um
como
exagero
este,
e é uma coisa
é?
Que é preciso dizer. É que desde os anos 20, eu vi isso lá, há 300 e muitos mortos em incidentes no futebol argentino, dos quais o maior drama é o chamado Porta 12, que de resto é o nome dos ultras, por assim dizer, do Boca, porque o acidente ocorre no Monumental, na Porta 12, e daí o nome a 12, em que os adeptos vão a sair e a porta está trancada, e portanto as pessoas estão espezinhadas umas acima das outras, só nesse incidente há 60 ou 70 mortes.
Quer dizer, é tipo Aizel.
E portanto isso existe, ao mesmo tempo que existe uma paixão enorme. Agora, há uma coisa que eu queria dizer, até em benefício e numa lógica aqui de concordância dos nossos clubes, que é, eu estive lá, visitei, é fantástico, a Bombonera é fantástica, as estátuas são fantásticas. Agora, em termos estruturais, em termos organizacionais, em termos dos próprios estádios, está a anos-luz de qualquer um dos nossos clubes. Quer
como
dizer,
é óbvio,
ou seja,
nem,
nós
nem
demos
é só
um salto
isso,
enorme.
É o espírito, o próprio espírito. Eu acho que é preciso combater este espírito de violência e de ódio que graça no futebol.
E está a anos-luz. Agora, os jogadores fantásticos, quer dizer, eu até, por acaso, não é por acaso, porque foi antes disso acontecer, tiro daqui o meu chapéu a um Carlito Esteves, quer dizer, que é um jogador que eu tenho uma enorme admiração. Diz-se no Boca que é um dos raros jogadores a ter prescindido um salário milionário para voltar a casa e para acabar a carreira no seu clube do coração. Tem uma postura extraordinária no fim da primeira mão, não sei se repararam, mas lá as televisões repetiram muito isso, em que ele começa a gritar impropérios, e eu achei, ele estava a gritar com o árbitro, está a gritar com os adversários, não, ele está a gritar com os colegas dele, dizer, levantem a cabeça.
Até porque lá, não sei se tu sabes, que o facto de terem empatado o jogo a duas bolas é rigorosamente
é
igual ao litro.
É igual ao litro,
porque
claro,
não vai contar. Os golos marcados
claro,
fora de casa
não contam. Se for 0-0 é igual. E, portanto, essa imagem dele é extraordinária e acho que ele tem uma grande afirmação, só um jogador mais velho com aquele estatuto, é que consegue fazer aquilo que ele faz. Naquele momento na Bombonera, com o Pérez no hospital, o capitão de equipa e etc., em que ele diz, estão-nos a querer obrigar a jogar, mas não há condições para isso. Ou seja, ele confronta o Infantino, confronta a própria Conmebol.
E efetivamente, se nós formos justos, não só não havia, como continua a não haver.
Como
Telmo.
Continua a não haver, claro.
Obviamente, toda quer dizer, acho que os adeptos, a única forma de sentirem na pele, na carne, os efeitos de uma repressão, é se essa repressão recair sobre o próprio clube.
Sobre o próprio clube.
Infelizmente
sempre
é assim.
Sempre certo que há antecedentes aí também, porque a minha simpatia já se percebeu para onde é que vai daquele jogo, eu sou benfiquista, mas a minha simpatia é ali, a gente acaba por escolher um, não é?
E eu, minha sim, eu por acaso estou muito dividido.
Sim, mas já aconteceu ao contrário. Aqui há uns anos atrás, o Boca foi eliminado nos quartos ou nos oitavos, é a primeira vez que eles se encontram na final, mas foi eliminado nos quartos ou nos oitavos, precisamente porque os adeptos lançaram gás para cima dos jogadores do River, quando estavam a entrar em campo, e o Boca foi eliminado e ficou fora de eliminatória. Portanto, já aconteceu ao contrário.
Já agora posso dizer que a minha paixão pelas duas equipas acaba por se repartir, porque, embora do ponto de vista desportivo seja mais Boca, do ponto de vista histórico sou mais River. E, como
o
tu sabes, o River Plate é o maior clube argentino, atenção. E foi parar à segunda divisão. E revitalizou a segunda divisão, uma história extraordinária.
Há 4 ou 5 anos atrás, na segunda divisão.
E revitalizou a segunda divisão de uma forma fantástica.
O Boca é o clube mais popular e mais...
É o clube do Maradona, basta ser o clube do Maradona para ter uma popularidade
extraordinária. Canidia é o jogador mais odiado, não sei se sabias. O Canidia é o jogador mais odiado no River, porque é a formação do River o tempo todo e vai para o Boca. E quando chega ao Boca diz, eu sou do Boca desde sempre.
Desde sempre.
Nunca lhe foi perdoado. Agora, eu a mim também...
Sim,
eu também tenho simpatia pelo River e há um nome que me faz ter simpatia pelo River acima de todos os os outros. Pablo Itaimar. Pablo Itaimar é um ídolo extraordinário.
Isto é só a coleção de cromos do Benfica.
É um ídolo extraordinário. Nuno, estás a ver...
Tens para a troca, não?
Tenho, e tens a obrigação de estar mais informado. Quem é que são os grandes ídolos?
Cromos no verdadeiro termo, aqueles com cola atrás, atenção.
Oh, Nuno, tinhas a obrigação de saber quem é que são os grandes ídolos do River.
Isto é uma missa de Benfica, meu Deus.
Nuno, tinhas a obrigação de saber quem é que são os grandes ídolos. Depois de Mário Kempes. Depois de Mário Kempes. Pablo Itaimar.
Com o Telmo Correia.
Pablo Itaimar. Saviola. Não, ignorância tua. Ídolo indiscutível no Monumental, Lúcio Gonzalez. Devias saber. Ou não sabes que era o Lúcio Gonzalez.
Eu sei. Eu tive muitos anos lá em cima.
Aparentemente não sabes. Isso que é só Benfica.
Não, mas não estou aqui a evocar os cromos.
Ídolo do River. Não, estávamos eu e o Jaime a ter uma conversa simpática.
Estás a jogar
ao
Bafa.
Sobre o Super Clássico, sobre o futebol e sobre o que aconteceu. Tu podes reduzir a uma lógica de bairrismo do teu, mas não é disso que estamos a falar.
Luís Filipe Scolari sagrou-se campeão pelo Palmeiras e comentou, e há uma questão que o Jaime referia aqui.
Também é bom para falar.
Que era preciso, enfim, aqui uma medida disciplinar que os adeptos percebessem. Uhum. E ele disse, não há lugar a jogar mais. Vocês também referiram que houve uma penalização. Já aconteceu uma penalização numa situação.
Já aconteceu o Boca ser desclassificado numa situação.
Exatamente.
Sim, mas o River não deixou à segunda por desclassificação.
Não,
foi mesmo por má prestação.
Não, mas isto foi na Libertadores. Atenção. E o Boca foi eliminado.
Exatamente, o Boca foi eliminado. E portanto o Scolari considera que neste caso o título já deveria estar atribuído
ao Boca.
Exatamente.
É, claro, eu vi, mas é o que eu acho também.
Uma das coisas que
é o que eu acho.
Sendo que é um título um bocadinho vergonhoso também, não é? É a sétima, igual ao Independiente, igual ao Independiente, que é o clube argentino.
Então, acha que uma medida destas, estamos, enfim, a debater uma realidade, uma realidade que não conhecemos, mas então tens essa vantagem, estiveste lá.
Eu acompanho sempre, sim.
Esse raciocínio do Scolari faz sentido ou não?
Eu acho que o raciocínio do Scolari faz sentido. Eu vi, por acaso, na
imprensa...
Portanto,
resolvia-se o problema aqui.
Como tive esta ocasião e esta proximidade, pois nós ficamos mais interessados ainda do que o normal. Eu normalmente já estaria interessado, mas como estive lá, como vivi, como via... Não se falava de outra coisa, não é? As televisões não davam outra coisa de manhã à noite. E, portanto, fiquei mais interessado e vi até o regulamento das sanções. O regulamento das sanções é muito amplo e muito vasto. Permite jogo em campo neutro, permite jogo à porta fechada, permite jogo em país estrangeiro. Há quem diga que pode ser no Brasil. E permite, obviamente, a desqualificação do clube responsável.
Acho que, na minha opinião, quando os jogadores do Boca são afetados fisicamente e ficam com mazelas óbvias, a deitar sangue e não sei o quê, não podem efetivamente chegar.
O que é inconcebível era a pressão que se pôs em cima deles.
Aconteceu ao Sporting com o Aves. Quer dizer,
apesar
era impossível.
O Sporting teve uma semana, foi uma coisa mais
uma
interna.
Uma semana? A invasão é na terça. Não chega a uma semana.
Não chega a uma semana.
Não chega a uma semana.
Mas é isso. Os jogadores ali queriam que eles jogassem uma hora e meia depois, com dois no hospital. De resto, é uma coisa extraordinária, que é a própria ambulância foi apedrejada.
O Basel estava com a cabeça aberta, ninguém cura um lenho daqueles na cabeça em 4 dias.
Sim. Aqui a própria ambulância foi atacada, quer dizer, eles queriam que eles jogassem 2 horas depois, quer dizer, portanto, a propósito, sei lá, das transmissões, fosse do que fosse, é uma coisa absolutamente inconcebível. Enfim, mas é um bom alerta e é uma chamada de atenção, até para que este tipo de situações não ocorram e não aconteçam no futebol em geral. E
ainda para
não
mais, eu já tinha assistido em 96 à célebre morte do Rui Mendes na final da taça no Jamor. Não é?
Mais ausente do debate, teve o Nuno para terminar. Nuno, qual seria a sanção aplicada aqui?
Pesada,
não jogar, jogar na Europa, não, jogar noutro país da América Latina?
Entrega do título a quem merece, porque vamos lá ver. Se o fair play faz parte de muitos torneios do futebol mundial que temos, com a questão dos amarelos e dos vermelhos, e que às vezes condiciona a passagem de um ou outro, de uma outra equipe, a violência não pode fazer parte do futebol. Claro. E por isso, quem promove a violência e quem é responsável por essa parte, deve ser banido, deve ser exemplarmente castigado, por isso para ver se os adeptos percebem que talvez só assim é que conseguem ver a sua equipe lutar por um título, quer dizer, e não vejo outro recurso que não seja este, por muita mágoa que deem, que não haja um jogo no campo, porque é preferível isto do que um jogo à porta fechada, como castigo, mas que seja exemplar, quer dizer, porque isto não pode ser repetidamente assim. Eu continuo a dizer, fair play faz parte do futebol, felizmente, dos dias de hoje, mas a violência, como não faz, tem que ser punida, e tem que ser punida com mão pesada, como é evidente.
Para já estamos à espera da marcação do jogo, ou da decisão, onde é que ele vai acontecer, se vai acontecer, muitos ficamos sábado à noite a tentar perceber se aquele jogo
e depois
ia
domingo
suceder. Exatamente, e depois domingo, mas era inacreditável olhar para o estádio cheio, obviamente, a paixão ao rubro, o relvado vazio, e imaginar, mas como é que vai acontecer um jogo depois do que vimos suceder nas ruas? Enfim, foi um momento triste numa noite, um momento lastimável numa noite que deveria ter sido
um jogo que concentrou a atenção do mundo. Quer dizer, nós estamos
exatamente.
Aqui a falar muito sobre
seria
ele.
Um jogo para a história.
A nossa taça é mais importante, será, mas um jogo que concentrou a atenção do mundo.
Claro, eu estava a
vamos já à taça, registar as vossas impressões sobre os jogos que acompanharam nesta quarta eliminatória. Reabrimos o debate entre os grandes adeptos, olhando para a Taça de Portugal e primeiro o Telmo para ler aquilo que aconteceu na quinta-feira passada, o Benfica com o Arouca, foi o primeiro jogo que vimos nesta quarta eliminatória da Taça, enfim, uma eliminatória da Taça mais triste para o Benfica se considerarmos os números, é um facto, 16 mil na Luz, não havia uma assistência tão pobre nos últimos 4 anos, não se tinha visto isto. O Telmo acha que o momento da equipa refletiu a assistência, há um alinhamento dos sócios do Benfica
em relação à
equipa?
Parece. Não parece, Tiago, eu tenho ouvido falar
bastante. Está mesmo convencido disso?
Não, eu tenho ouvido falar bastante sobre a questão da assistência. Eu acho que a questão da assistência
não é
a questão central neste jogo. Quer dizer, é um jogo da taça com uma equipa de um escalão inferior a uma quinta-feira à noite. O jogo ainda por cima era bastante tarde, o jogo começava perto das 9 da noite.
Sim.
Numa quinta à noite, que nunca é o melhor dia, numa altura em que a equipa não está no seu melhor momento. Não parece, quer dizer, foram, como o Tiago a dizer-me, são 16 ou 17 mil, mesmo que fossem 20, quer dizer, não parece que por aí, de resto era mais ou menos a mesma assistência que tinham as outras equipas. Não acho que fosse muito diferente, por exemplo, a assistência, pelo que eu vi, do Porto Belenenses, e era um jogo com
todo um outro
cartaz, não é? Quer dizer, porque o Porto Belenenses é um clássico do futebol português, como é um Benfica Belenenses ou um Sporting Belenenses.
Mas não está habituado,
não é?
Telmo, e este período de 4 anos não está habituado a ver o estádio.
Mas
da Luz
quantos
com
jogos?
Tão
quantos
pouca
jogos?
Gente.
Não, na Taça da Liga, quando enfrentámos equipas até que eram por vir também, o ano passado não estava muito diferente. Os jogos, normalmente, um jogo com uma equipa no escalão secundário. Até lhe vou dizer uma coisa, Tiago, que é aqui com meia culpa da minha parte, que eu próprio não
também
fui
não
à Luz.
Contribuiu.
Eu próprio não fui à Luz, quer dizer, e vou sempre, como sabe.
Claro.
Este ano acho que até foi a primeira vez que eu não fui, mas não fui por isso, porque eu para ir normalmente levo pelo menos um dos meus filhos, o meu filho comigo. O jogo era tarde para quem tem que se levantar muito cedo no dia a seguir, no caso dos miúdos, não é para mim não, mas no caso dos miúdos. Uma noite invernal, quer dizer, não acho que fosse por aí. Agora, acho que o jogo foi pobre e a exibição do Benfica foi pobre.
Ou
isso
seja,
aí sim.
O futebol do Benfica ainda não chega para reconquistar os adeptos.
Não, o futebol do Benfica não foi de todo entusiasmante, não foi uma boa exibição. É certo que o Rui Vitória aproveitou para fazer duas coisas, quer dizer, por um lado mudou bastante a equipa e até foi buscar jogadores, não mudou radicalmente, mas fez algumas mudanças significativas na equipa e aproveitou até para dar minutos a jogadores que normalmente não são titulares, não é? Estou a pensar num Corchear, num Conti que de resto tem culpa no golo do Arouca, tem culpa não, tem uma infelicidade, não é? Quer dizer, o Conti de resto é um jogador que tem tido uma ou outra infelicidade, sendo que é um caso um bocadinho contraditório, porque eu acho que ele é bom jogador, o que demonstra é bom para um jogador tão jovem, mas voltou a não ser feliz na abordagem que fez ao lance e acaba por dar o golo. O Gabriel,
o
Alfa Semedo na equipa inicial,
e Krovinovic,
um bom e um regresso desejado, não é? Quer dizer, de resto é um dos aspectos positivos do jogo, o regresso de Krovinovic, mas Krovinovic está com um ritmo de quem esteve parado 10 meses.
Para o Benfica, portanto, e para a Liga, que precisa dos melhores talentos em campo,
claro,
portanto,
claro,
isso
claro,
foi uma boa notícia.
Mas o Krovinovic está muito longe do melhor Krovinovic que vimos o ano passado, não é? O Krovinovic
está muito longe
do que fez. E, portanto, a equipa um bocadinho lenta, um bocadinho a favor, lenta, previsível, e, curiosamente, melhora com a entrada do Pizzi, na minha opinião, e, portanto, a qualidade de passe melhora, e melhora muito substancialmente. Ah, e a mudança do modelo de jogo, não é? Portanto, uns para um 4-4-2, com Jonas e Seferovic na frente, aproveitando, obviamente, o Jonas, que é o melhor avançado do Benfica, e aproveitando até o Seferovic, que vinha, que falámos aqui a semana passada, num hat-trick, e, portanto, confiante e tal. Portanto, mudança de modelo também. A equipa melhorou muito com a entrada do Rafa, e realmente é a velocidade do Rafa, porque o Benfica não estava com velocidade, quer dizer, para uma equipa que estava muito fechada, que estava a defender muito bem e muito aguerrida, o Benfica tinha que ter mais velocidade, e só com a velocidade realmente do Rafa é que o Benfica consegue acabar por ganhar o jogo, com uma sensação minha, Tiago, ainda por cima a ver o jogo em casa, o que para mim não é nos jogos do Benfica, quando o Benfica joga em casa não é habitual, com uma sensação até devo dizer, estranho. Eu comentava isso com os meus familiares, com os outros, até com o meu filho, por exemplo, comentávamos os dois a dizer, epá, o Arouca merecia o prolongamento, quer dizer, e portanto, para eu, com o desejo que tinha, obviamente, que o Benfica passasse e acabou por passar.
Sim, foi cruel até.
Foi cruel para o Arouca, eu próprio fiquei com essa sensação.
O Arouca teve as duas melhores oportunidades.
Tem duas oportunidades em que, se não é o Sevilar, tem duas ótimas intervenções.
Para fazer
a primeira,
para fazer um 1-2.
Para fazer um 1-2 e o Benfica aí, ou ia correr com tudo atrás de prejuízo, ou ficava mesmo de fora.
Questão para resposta rápida. Temos menos tempo para falar dos três jogos e gostava de o fazer. Acha que o Rui Vitória pode avançar, recuperar o 4-4-2, tendo em conta a eficácia de Jonas, obviamente, e aquilo que Seferovic tem mostrado?
Ele sempre disse que tinha os dois modelos, não é?
Fica à espera que
neste jogo
aconteça.
Não foi completamente conseguido, até porque eles estavam lá os dois na frente, eles combinaram bem os dois, e portanto há várias jogadas de combinação, Jonas-Seferovic, que são boas jogadas de combinação, agora não tinham o meio-campo habitual, e portanto se calhar também a dinâmica de jogo e a intensidade de jogo não foi tão boa. Eu acho que o problema não foi o Jonas e o Seferovic na frente, foi um meio-campo lento e relativamente previsível. Agora, eu acho que ele terá sempre este modelo em carteira e acho que o pode vir voltar a experimentar no futuro.
Experimentá-lo no Allianz Arena, não é? É um bom sítio.
Possivelmente. Não é impossível. Claro. Não é impossível que o faça.
Nuno, acompanha os argumentos do Telmo em relação ao que se passou aqui.
O Telmo está muito grande.
Vai ser mais duro.
Eu quando vi o Arouca quase a ganhar o jogo a certa altura, e nem queria acreditar, por duas ou três vezes seguidas, quase que marcava um golo, e era mais uma vez a dominarem o Benfica em casa. O Benfica que jogou no início com Alfa Semedo, Gabriel, Zivkovic, Jonas, Severovic, Skronivovic, e depois pôs Pizzi, pôs João Félix e pôs Rafa. Por isso vejam bem, com o meio-campo e o ataque que o Benfica pôs tudo neste jogo.
Linha.
Alta qualidade e alta ineficácia. Por isso alguma coisa aqui vai mal no reino de Rui Vitória. Não houve prolongamento, mas prolongaram Rui Vitória mais um bocadinho, porque ganhou outra vez a arrasca num jogo sem história e onde, de facto, o público não gostou, de certeza absoluta, não gostou deste Benfica, da maneira como anda a jogar, com tanto
mais
jogador
uma
bom.
Em que Jorge Jesus apareceu associado a uma série de manchetes e debates do Benfica. O Nuno acompanha essa...
Será sempre um fantasma legítimo.
Especulativa?
Não, será sempre um fantasma legítimo
Jorge Jesus
de Luís Filipe Vieira.
Está neste momento na linha
porque,
de sucessão.
Não, é perfeitamente legítimo Luís Filipe Vieira pensar em Jorge Jesus, porque foi o técnico que lhe deu algumas alegrias e lhe deu duas finais europeias que ele tanto quer. E já percebeu que o Rio Vitória nem sequer passa,
portanto,
por exemplo, do início da Liga dos Campeões. Pronto.
Essa tese.
Claro.
Está à espera de confirmar nas próximas semanas.
E devemos confirmar nas próximas semanas.
É essa a sua ideia. E o Jaime, o que é que acrescenta a esta reflexão?
Olha, acrescento sobre o estado uma situação, para além, obviamente, da questão puramente desportiva e que tem várias incidências a outros níveis, nomeadamente na instabilidade permanente em que vive Rui Vitória. Eu gostava de comentar o facto de as colunas de som do Estádio da Luz, perante aqueles 16 mil adeptos, terem sido mais uma vez utilizadas. Isto é inacreditável, porque é proibido. É proibido. E isto é uma coisa que não se resolve com uma multa. No meu entender, não é uma multa que resolve isto. Portanto, eu gostava de chamar a atenção de quem nos está a ouvir para este facto, que é um facto recorrente no Estádio da Luz, que obviamente passa, enfim, quando estão 40 mil ou 50 mil espectadores, mas quando estão 16 mil, obviamente que qualquer pessoa nota, não é? E isto foi efetivamente marcante ao longo de todo o jogo e, consequentemente, eu gostaria de chamar a atenção para o facto de uma multa não resolver a situação, porque isto não se resolve com uma multa, é proibido. Portanto, o clube tem de ser sancionado e sancionado severamente, dada a utilização, ainda para mais, consecutiva, permanente, deste recurso, que é inacreditável, na minha opinião.
Então, não esteve lá para ouvir, não nos pode confirmar.
Tiago, duas coisas
é?
Sobre isto. Em primeiro lugar, dizer que, obviamente, que o Benfica não está a jogar aquilo que pode jogar e que sabe jogar, parece-me uma evidência. Que haja um problema com o treinador, eu já não concordo com isso, até porque o Benfica tem tido uma regra de estabilidade, não é? O Benfica tem dois treinadores em 10 anos, basta ver que o Porto tem para aí alguns 10 e o Sporting alguns 18.
Eu posso,
e, portanto,
então,
a estabilidade tem sido uma boa regra.
Final,
já falaste, estou só a responder algumas coisas.
Pelo amor de Deus,
e, portanto, a regra
que
desta...
falar foste tu e foste tu que falaste mais tempo.
Uma palavra.
Não,
eu palavra.
Sem dúvida, não digo contrário, mas
até para ouvir sobre esta polémica em torno
de alguns argumentos.
Agora,
da amplificação sonora no Estádio da Luz.
E, portanto, dizer que, em relação a isso, eu acho que o Benfica já jogou muito bom futebol, inclusivamente este ano. O Benfica jogou muitíssimo bem com o Sporting, merecia ter ganho o jogo. O Benfica jogou muito bem com o Porto e ganhou o jogo e com todo o mérito. Agora, neste momento não está de facto a atravessar um bom momento e este jogo eu espero que seja uma recaída numa recuperação.
Isto é
evidente que os nossos adversários esperam que seja, esperam que seja a continuação de uma crise. É evidente, isso é normal e é natural. Agora, em relação a esta questão, eu não posso adiantar muito, Tiago, porque eu não estive no estádio e, portanto, não sou testemunho ocular. Quando sou testemunho ocular, digo, e às vezes ouvi dizer aqui e noutros sítios, coisas que são reproduzidas pela comunicação social, é evidente, não estou a dizer que ninguém invente, mas que são reproduzidas. Não, às vezes eu estou no estádio e vejo uma coisa e ouço a comunicação social, designadamente alguma em particular.
Aí, passo doble,
e depois vocês
passo
próprios.
Doble.
O passo doble era um passo doble, muitíssimo tá bem. E bonito, e bonito.
Ai, era bem,
era bem,
está tudo bem.
Era bem,
era bem.
Era bem, eu acho, e há muitos adeptos dos vossos clubes que também acham.
Pronto,
também
okay.
acham, a não ser que a gente queira agora uma higienização tal do futebol em que nem é possível ter música.
Claro, está.
Mas pode-se tocar o quê?
Pode-se
tocar o quê? Não, eu acho bem. Acho que acho bem. Não vejo
mal nenhum. Criar um ambiente
excessivamente
ruidoso,
como vimos no Dragão várias vezes.
É diferente.
Tiago, eu não sou testemunho.
Mesmo que a multa.
A ser verdade é diferente. O que é que eu sei sobre isso? Eu não estive no estádio.
É isso.
Vi as notícias e sei que o Benfica desmentiu. E sei que o Benfica desmentiu, portanto o Benfica tem um comunicado oficial a dizer que isso não aconteceu, que não foi utilizada esta instituição sonora e colunas, portanto, não, quer dizer, eu, em princípio, entre vocês e o Benfica, acredito no Benfica, mas posso até admitir a dúvida,
ficamos com essa opinião, já me queria acrescentar alguma coisa.
Sei que o Benfica desmentiu.
Mas é para sairmos do tema, Jaime, encontrarmos uma saída para falarmos do Sporting e do Porto.
Tiago, o Telmo referiu explicitamente a questão da estabilidade do treinador, que toda a gente vê que não existe.
Não existe.
Não existe. E mais uma vez, Rui Vitória
isso,
deu sinais disso,
quando
vem pela primeira vez na sua vida confirmar que estes rumores todos que circundam o nome e a marca do Benfica repercutem-se no balneário. Portanto, isto é óbvio que é uma confirmação de que essa instabilidade existe. Portanto, ninguém está a inventar aqui instabilidade alguma. Portanto, essa instabilidade existe, as más prestações da equipa existem,
sim,
e é por isso que os lenços brancos não acabam e cada vez são mais lençóis no final do encontro. Agora, daí até dizer que Luís Filipe Vieira quer efetivamente Jorge Jesus, eu pessoalmente não acredito, mas isso poderei explicar porquê,
se me derem oportunidade. Mas isto que o Jaime está a dizer que eu contrariei, não contrariei. Não, coisa que eu disse
não tu disseste
Benfica,
que há estabilidade.
Eu disse que o Benfica...
Falar em
não,
coisas, não,
disse,
não vem nada
eu disse
a propósito.
Que o treinador vai continuar, na minha opinião, porque o presidente do Benfica aposta numa lógica de estabilidade no sentido de manter os treinadores.
Eu não acredito.
E é por isso,
não
e é por isso que o Benfica,
nisso.
Em 10 anos, teve dois treinadores.
Sim, mas isso,
o Sporting,
mas
em 10 anos, teve 16 treinadores.
Não é resposta.
Enquanto o Benfica teve dois, o Sporting teve 16 e o Porto 10. E o Benfica, nesses anos, ganhou 5 títulos e o Sporting, com 16 treinadores, ganhou 0.
Eu não acredito que o Luís Filipe Vieira esteja agarrado a Rui Vitória por tudo aquilo que tem vindo a lume.
Lamento. Não acho que mude e não desejo que mude.
E muito menos que cometa o erro de buscar Jorge Jesus. Eu acho que isso é um tiro no pé.
Qualquer treinador do Benfica, o Sporting...
Claro,
se os resultados forem... Os jogadores são sujeitos à ditadura dos resultados. Agora, se o Rui Vitória conseguir pôr a equipa a jogar como ela já esteve a jogar este ano, e eu não tenho uma explicação para esta quebra do Benfica e para estas más exibições. Não tenho uma explicação. Acho que podem existir várias, pode haver desgaste, pode haver a forma como o Benfica entrou na época, os novos jogadores que não entraram ainda e não se conseguiram adaptar, podem existir N explicações e N razões.
Ou o Benfica vê-se convincentemente,
se
ou o Benfica, Vitória vai
se o Benfica
vela,
começar
é evidente,
a jogar melhor
é evidente,
e o Benfica conseguir começar a ganhar e não se mantiver na luta pelo título, o Benfica está na luta pelo título claramente, não é? Está a 4 pontos do primeiro e a 2 do segundo, e está ainda em todas as frentes, e está ainda em todas as frentes, e se não tiver em todas as frentes, poderá estar na Liga Europa, onde restos gosto às duas finais que tu falavas há pouco, e tem um treinador que fez melhor nos 3 primeiros anos do que fez o Jorge Jesus, ganhou o primeiro e perdeu 3 títulos.
Deixamos a especulação em torno de Jorge Jesus para outras núpcias, proponho.
Eu não desejo a volta do Jorge Jesus, mas isso é a minha opinião pessoal.
Também toda
todo um debate mediático em torno de Jorge Jesus.
Que o coloca próprio numa promove bastante, não é?
Exatamente, onde ele não está. E de resto, a semana passada há uma entrevista, não sabemos do que se passou, não estamos a debatê-la, que é muito interessante desse ponto de vista. Podem lê-la na bola, aos nossos ouvintes, e fala por si. Proponho que mais adiante, enfim, com o tempo que temos,
retomemos esse assunto. Bentley,
fala por si, fala, exatamente, fala por si, fala por ele. É muito interessante. Telmo, só uma pergunta para resposta rápida: o que é que Rui Vitória tem que fazer em Munique? Para o ficar tranquilo.
Não, Tiago, este jogo de Munique é um jogo extremamente difícil. Eu vi o Bayern no
Bayern
Luz.
Empatou com o penúltimo classificado.
Eu sei, Tiago, mas eu vi,
colocar-lhe pressão. É um dos mas se calhar não,
não
devia ter perdido em casa com o Bayern.
Não, mas é que o Benfica com o Bayern em casa não teve hipótese nenhuma. Eu vi o jogo. O Bayern jogou muito muito mais que o Benfica. Quer dizer, portanto, o Benfica nunca ganhou em Munique. De resto, o histórico não é só do Benfica. Os clubes portugueses em Munique, nós sabemos,
claro,
não é?
Um
o Sporting
difícil.
Tem a maior derrota da história da Champions. O Porto, a última vez que lá foi, até tinha feito um bom resultado no Dragão e depois levou lá 4 ou 5,
a
já não
maior
sei quanto é que foi.
Não.
É só uma dos dois jogos
com
o Bayern.
São duas, são duas derrotas. E são duas derrotas, não é uma derrota.
É a maior,
não tem a derrota.
A pior eliminatória
não é a
da
derrota,
história da Champions.
Não é a derrota.
A pior eliminatória da história da Champions.
O que é
um bom eliminatória.
Não,
mas está bem, mas tudo bem.
O que é um bom resultado em
Munique.
O que é um bom resultado em Munique.
Mas não estamos a falar do Vic, estamos a falar do Bayern Munique. Porque o Bayern Munique, normalmente, e sobretudo em casa, é muito superior a qualquer clube português. E, portanto, é muito difícil para o Benfica. No entanto, e precisamente porque há alguma incerteza também com o Bayern e com o Kovács, e porque o Benfica de facto pressionado para fazer bons resultados e boas exibições, ainda que eu acho que este jogo não seja decisivo, quer dizer, eu acho que a maior parte dos benfiquistas e eu próprio achamos que se porventura, até porque não dependemos de nós, não é? A manutenção na Champions é neste momento quase que uma miragem, tínhamos que ter ganho ao Ajax e não conseguimos, tivemos algum azar também em Amsterdão, é uma infelicidade com aquele gol no último minuto, portanto eu acho que o Liga Europa provavelmente neste momento até é o destino mais provável, mas eu espero que o Benfica faça um bom jogo e faça uma boa exibição em Munique, quer dizer, mas não é este jogo que vai decidir a nossa época. Não é?
Uma boa exibição, uma exibição à altura daquilo que o jogo exige. E
quando se fizer a mesma exibição que fez em Amsterdão e o mesmo resultado, eu ficarei muito triste, mas acho que não compromete a credibilidade nem do Benfica nem do seu trabalho.
10 minutos divididos pelo Nuno e pelo Jaime para nos falarem dos jogos que viram com Belenenses e com o Lusitano de Vildemunho. Jaime primeiro, a estreia de Kaiser, dou-lhe obviamente a primazia de gerir o tempo que resta, primeiro. E obviamente gostava de perceber se acha que este 4-3-3 com Gudeli a médio defensivo é uma boa ideia e poderá vingar.
Ah, eu acho que o Gudeli está finalmente na sua posição natural. Eu acho que ele é muito mais um 6 do que um 8, não é? Portanto, especificamente em relação a ele, eu acho que sim. Quanto à dinâmica da equipa, que isso para mim é o mais importante, eu gostei daquilo que vi, porque vi um futebol mais alegre, vi mais movimentações. Agora, evidentemente, as peças não estão ainda devidamente encaixadas. Eu diria que ele vai necessitar de jogar, e não é por acaso que o Sporting joga com a artilharia pesada frente
ao
Lusitano.
É já a seguir joga com o Carabag na quinta-feira e depois tem o desafio com o Rio Ave na segunda-feira. Dificílimo.
Tiago, é exatamente por isso. É porque ele necessita de criar dinâmicas em jogo, em competição.
Rapidamente.
Exatamente. Claro. E, portanto, é por isso que ele faz, e fez muito bem. Os 4-1 são um resultado magnífico. O Lusitano ainda deu um ar da sua graça. Eu, nesse aspecto, gostava de salientar dois jogadores do Lusitano de Vildemoinhos que ficaram na retina, julgo eu, de qualquer pessoa que aprecia futebol, que é o, se eu não estou em erro, Nuno Rodrigues e o número 9 que marca o golo, que eu agora não me recordo o nome, acho que é Dias, não tenho a certeza qual é o nome do jogador, mas ele já tinha tido outras jogadas boas. O Nuno Rodrigues é muitíssimo bom jogador, é um jogador de mão cheia, infelizmente é talvez um bocado frágil demais fisicamente. Ficam essas duas notas relativamente a esses dois jogadores, que eram o 22 e o 9. Eu fixei-os mais pelos números do que propriamente pelos nomes. No entanto, relativamente ao Sporting, e para reforçar aquilo que eu disse, eu acho que, pronto, a comunicação social já está a criar aqui, na minha opinião, uma bolha, uma falsa bolha de esperança para a titularidade do Jefferson, porque eu acho que o lugar de lateral esquerdo é do Acuña, e o Acuña só não vai jogar a Aveiro porque efetivamente chega no próprio dia do confronto no México, uhum, pela sua seleção. Portanto, eu acho que Kaiser está a tentar sedimentar as suas ideias. Eu espero agora é que este jogo no Azerbaijão, que envolve uma diferença de 4 fusos horários, que, como se sabe, é extraordinariamente difícil de recuperar, uhum, para qualquer pessoa e para qualquer equipa ainda mais, e indo jogar a Vila do Conde frente a um Rio Ave que está a jogar muito bom futebol e que é uma equipa perigosíssima, serão, digamos, os testes a sério que Kaiser terá pela frente. Uhum. Vamos ver como é que ele se sai. Eu espero que saia bem.
Ficamos com essas suas primeiras, exatamente, impressões. O jogador é Diogo Braz, está no Lusitano.
Diogo Braz, é isso mesmo, Diogo Braz.
Há 5 épocas.
Diogo Braz, o número 9. O número
já tem 26 anos.
Pronto, e o número 22 é o tal Nuno, uhum,
Rodrigues,
que, conforme Rodrigues, eu disse, não é? Pronto, e que é um bocado franzino, mas é muito bom jogador.
Nuno Encarnação, que não é franzino.
Nem é grande jogador.
Já não sei.
Não, mas o método sei
eu que já joguei com ele.
Com um peso a mais, não é? Não é de
dava
qualquer franzino.
Estava para o Vasco. E em Portugal até podia estar a posto. Nuno, e então, o Porto tinha o desafio mais difícil, Sérgio Conceição disse que não parecia.
Não, teve.
O jogo mais exigente.
Teve.
Era o jogo desta taça com o Belenenses. Regressou bem?
Regressou bem, e nós tínhamos feito a antevisão aqui também, e eu tinha dito que o Sérgio iria seguramente mexer na equipe, mexeu menos do que aquilo que eu previa, uhum, precisamente porque o Porto quer ganhar na Champions, quer ser primeiro do grupo no jogo de quarta-feira, e obviamente tem que jogar com os dois jogos que tem, que tinha, neste caso contra o Benfica e depois a seguir na Champions. Mas gostei de ver o Porto, porque o Porto alterou aqui muita coisa. Veja-se esta insistência do Sérgio Conceição do Corona na defesa de direito por vez do Maxi, o que dá uma profundidade e uma rapidez de defensiva ainda maior que o Maxi. Não quer dizer que o Maxi seja, uhum, mau jogador, é um excelente jogador, mas o Corona dá-lhe uma solução de profundidade que, por exemplo, o Ricardo lhe dava o ano passado.
Exato.
E por isso
mais
foi adaptado.
Mais uma vez, Sérgio Conceição a adaptar aquilo que tem quando as adaptar coisas não são evidentes.
E aquilo, né, que lhe aconteceu com o António Oliveira, porque, claro, o Sérgio Conceição também é um belo bola, mas depois, uhum, também teve que jogar muitas vezes a defesa de direito e fez muito bem porque fazia o corredor sozinho. Mas depois, André Pereira Soares à frente, que também tem sido uma dupla improvável, e aliás, porque vem aí de Champions e Soares não pode jogar na Champions, e depois sempre o regresso de Adriano López, porque mais uma vez mostrou pormenores que, uhum, de requinte, em um grande jogo. Não era contra uma equipe secundária, contra o Belenenses, por isso, sim, era um jogo de exigência
também máxima. O
penúltimo
passo na construção do primeiro gol é magistral.
É de facto, eu não percebo como é que este jogador não uhum, mantém a posição, porque de facto é um excelente jogador. Não sei o que é que se passou durante estes anos todos, mas é um excelente jogador, e o que o Porto tem que contar. Mas obviamente depois aqueles dois que eu continuo sempre em foco, é o Oliver e o Otávio, que estão de facto verdadeiramente endiabrados. Eu acho que no meio-campo destes não sei quem é que se deve marcar, se é um ou outro, porque a criatividade é tanta e a rapidez de execução é tanta que eu acho que deixa qualquer meio-campo, mesmo que defensivo, baralhado. Eu estou para ver também, nesta modalidade de Alex Telles e Corona a subirem, a vez em que Danilo, por exemplo, servirá de trinco e de terceiro central, porque isto qualquer dia merece que percebamos como é que o Porto jogaria hipoteticamente com três centrais, a antiga, e com dois alas, de facto, com muita...
3-5-2.
Era engraçado, porque, aliás, Danilo é um jogador que sabe fechar bem a defesa, jogou como defesa central numa altura que o Porto precisava e jogou
acho
muito bem.
Acho que precisa de um treinador uruguai para isso. Está a ver algum?
Mas, não estou. Mas estou a achar curioso esta aposta de Sérgio Conceição com Alex Telles e Corona de um lado e do outro, que qualquer dia poderá testar aqui um modelo diferente, consoante também o adversário, mas eu acho que o Porto consegue-se adaptar a vários sistemas de jogo, a 4-4-2, a 4-3-2, a, sei lá, uma quantidade de sistemas que o Sérgio Conceição tem colocado em prática e que os jogadores não vacilam, quer dizer, os jogadores têm entrado na equipe, a equipe não tem, manteve o ritmo, como foi esta, fez aqui 4 ou 5 alterações que podia muito bem baixar o ritmo da equipe e não o fez, por isso os jogadores estiveram todos à altura, sempre a querer mostrar mais, sempre a querer jogar mais, se calhar a dizer que querem ser titulares no jogo na Champions, e isto é que é bonito de se ver, quer dizer, um jogo da Taça de Portugal, que obviamente uma competição que não se compara nesta altura à Champions, mas toda a gente a marcar presença, a dizer que quer estar no jogo a seguir.
E como eu referi também, esta eliminatória da Taça teve essa particularidade, os favoritos todos, ou seja, as equipas mais fortes da Liga Principal, seguiram em frente e, portanto, vamos ter uma quinta eliminatória, oitavos de final já, Como eu não tenho memória, olhando para a grelha, para o conjunto de equipas que estão neste momento na competição. E a surpresa é bom quando acontece na taça, mas por vezes, sem surpresas, conduz a isto, a uma intensidade competitiva mais alta. Vamos ao melhor e ao pior a encerrar a emissão. Telmo, dou-lhe a palavra já para o pior.
O pior, é evidente, falámos aqui, e falámos durante todo o início do programa, os acontecimentos de Superclássico, todo aquele drama, toda aquela tragédia, um jogo que estava o mundo inteiro à espera para ver e foi adiado. A situação do Marítimo, o Marítimo perde 3-0 em casa, ou 0-3 em casa com o Feirense, o treinador estará na corda bamba, não tenho novidades de última hora, mas é difícil que Cláudio Braga continue.
Não continua.
Não continua.
Daqui a duas jornadas o novo treinador estará a receber o Benfica.
Certo. A lesão de Sálvio, indisponível para Munique. Sálvio tem sido um jogador muito importante no Benfica e, portanto, fará falta seguramente em Munique. E os objetivos, apesar do Sporting ter ficado satisfeito com isso, eu acho que os objetivos do empréstimo obrigacionista e dos apelos terão ficado aquém, pelo que eu vi na imprensa, e portanto não terá sido inteiramente bem sucedido, ainda que, admito, possam estar satisfeitos.
Nuna Encarnação, o pior.
O pior é a violência
semana.
Nos estádios, não é? Naquilo que nós vimos no Boca e no River, naquilo que eu fiz menção em Espanha também, num jogo de crianças, jovens atletas com os pais a pagarem-se à bolha, por assim dizer, para lá além da linha de jogo. E o sofrimento do Benfica para ganhar mais uma vez em casa e o sofrimento de Vitória perante os seus adeptos que não compreendem. Rui Vitória, há um adepto que compreende, que é Telmo Correia.
Jaime, o pior.
Devem ser os milhões. Posso começar por onde nós começámos.
Benfica é tudo aos milhões.
Sim. Que é a violência na Argentina, que já vem de longe e de que este River Plate Boca Juniors é apenas a face mais visível porque é o jogo mais mediático de todos, mas já existe há muito tempo e é necessário pôr um fim a isto uma vez por todas em qualquer parte do mundo, seja na Argentina, em Portugal ou noutro país qualquer. Mais uma chicotada, agora Cláudio Braga, do Marítimo. A crise de Rui Vitória sem fim à vista, com um Benfica sem ideias, a ganhar de aflitos aos 93 ou 94 minutos, e o Real Madrid que continua a perder jogos, e o United Mourinho que continua a perder pontos, não é?
O Real nem marcou nesta
nem
jornada.
Marcou, perdeu 3-0 com o Eibar, é uma coisa impressionante.
Jaime, o melhor.
A passagem concludente do Sporting aos oitavos da taça, a primeira vitória de Marcel Kaiser com aposta ganha em Wendel, é preciso frisar isso. O fim de semana de luxo para o Sporting com diversas vitórias importantes, nomeadamente o feito inédito no handball de uma equipa portuguesa passar a fase de grupos da Champions. O empréstimo obrigacionista alcançado com excelentes números, a dar oxigênio a esta direção e a vincar mais uma vez a enorme grandeza do clube e a generosidade dos adeptos, e Montalegre nos oitavos da taça. Isto é a Taça de Portugal no seu melhor.
Eliminou o Agde, 1-0, a equipa do Campeonato de Portugal que resta.
Exatamente.
Das 16 estão em competição. Nuno, o melhor da semana?
O melhor, a Festa da Taça, gosto muito da Festa da Taça de Portugal, a rotação da equipa por parte de Sérgio Conceição, e não posso deixar de invocar aqui André Silva, um dos grandes marcadores no Campeonato Espanhol, com a equipa em primeiro lugar, a lutar pelo título, e é um jovem jogador que se fez no Porto e que será sempre portista até ao fim, a ter sucesso também na Liga Espanhola.
Mais um golo importante no Sevilha, que é líder em
Três
Espanha.
Pontos.
Exatamente. Que é o melhor da semana, meio minuto.
O melhor,
final.
Enfim, uma má exibição do Benfica, apesar de tudo, o melhor foi a qualificação, como é evidente, o regresso de Krovinovic, Montalegre, mas também Passos Ferreira e Leixões, os resistentes de outros escalões que continuam na taça. Falámos aqui também no programa a atitude de Carlitos Tevez, um grande jogador e uma grande atitude. E já agora também uma palavra para o nosso sargentão, não é? Scolari campeão. Parabéns, Scolari.
Com 70 anos, é extraordinário. Isso.
No Palmeiras, grande homem, é também grande um homem. Facto positivo da semana, o encerramento do Campeonato Brasileiro, quase encerramento com Scolari já campeão. Esta semana seguimos Carabao Sporting Liga Europa, Bayern Munique, Benfica e Porto Schalke 04. Jogos luso-germânicos na Liga dos Campeões, penúltimas jornadas da fase de grupos. No próximo fim de semana estamos cá para acompanhar o reinício da Liga, com desafios principais da 11ª jornada. Benfica-Feirense em análise na BTV, quinta-feira, 7 da tarde. Vou lá estar com o Telmo Correia e com o João Sousa. Este jogo, o clássico Boa Vista-Porto, o Rio Ave Sporting, vão estar na emissão da Antena 1, aqui sábado, às 2 da tarde, no total. Vemo-nos na TV, se for assinante do canal institucional do Benfica, e ouvimos-nos na rádio. República. Boa semana. Seja um grande adepto.